Se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria que, aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente falar do mercado, comportamento dos preços, mais uma sessão negativa por lá em Chicago. Dessa vez foram quedas menores de 6, 7 pontos nos principais vencimentos. De qualquer forma, o mercado retomando aí o patamar muito próximo dos 8,50, no caso do vencimento do contrato novembro. Hoje fechou a 8,56. Chegou a trabalhar ali pertinho dos 9, em algum momento, novembro, chegou a beliscar os 9 dólares por bushel. Então, uma perda bastante significativa aí nesses últimos dias. Vamos entender essa movimentação e quem nos ajuda com a análise de hoje é o Marcos Araújo, direto lá da Agriinvest. Está aqui o Marcos já com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui conosco. Mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, e eu queria saber o que você está vendo aí no mercado e principalmente nessa movimentação de hoje, o que justificou a queda, Marcos?
Olá, Alexander, boa tarde a todos, um prazer falar com vocês novamente. Eu diria que os principais motivos aí que fizeram com que Chicago caísse mais aí praticamente 40 pontos nos últimos dias se deve à melhora do clima, à previsão da melhora do clima a partir da semana que vem nos Estados Unidos. Isso daí deve criar um ritmo na velocidade da colheita da soja e do milho. E também você tem um baixo ritmo de venda da soja norte-americana. Hoje, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou cancelamentos de venda entre safra velha e nova em torno de 300 mil toneladas de soja. E a China, ausente do mercado norte-americano, concentra-se toda essa soja americana, uma safra recorde, próxima a 128 milhões de toneladas, e aí, com todo esse excesso de oferta nos Estados Unidos, faz com que Chicago se comporte em baixa.
E no início da semana teve até um indício de que a China poderia estar voltando, compra de 2 cargos, enfim, mas parece que não teve sequência esse movimento então, Marcos?
Pois é, o mercado comentou de 2 navios que já tinham sido vendas efetuadas lá atrás. Tem que ver agora como vai se comportar esse navio quando for descarregar lá na China. Já faz um bom tempo que, mesmo com a tarifação de 25% na soja norte-americana, ela chega na China mais barato do que a soja brasileira, que paga 3% de impostos. E mesmo assim, a China não tem optado pela compra da soja norte-americana. A China, até recentemente, esses dias agora, ela estava tendo uma boa margem positiva no esmagamento de soja, mesmo com a soja brasileira importada mais cara do que a soja americana. Por questões de qualidade, teor de proteína do grão, teor de óleo, a China paga mais ou menos 20 centavos por bushel de prêmio a mais pela soja brasileira do que a soja americana. Mas mesmo assim, com tudo isso daí, a China ela não compra a soja americana, tem comprado demais a soja brasileira. É por isso que essa semana, por exemplo, no Mato Grosso, nós tivemos os prêmios locais da soja, que nós chamamos de bases, batendo recordes do ano. Tá? Algumas regiões do Brasil até mesmo recordes históricos, principalmente no Mato Grosso.
O problema é que a soja por aqui está acabando, né, Marcos?
Isso mesmo, e um dos motivos que faz com que os prêmios locais se comportem distintos em relação a Chicago é que o prêmio local ele obedece. Os principais fatores é a oferta e demanda local, nós vivemos a entre safra da soja brasileira, e também essa questão do câmbio interfere diretamente na capacidade de venda do produtor, e aí quando o real se valoriza frente ao dólar, há uma tendência, uma expectativa do fortalecimento dos prêmios aqui pelo Brasil.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar mais detalhadamente disso, mas antes eu queria saber de você o seguinte, esses preços atuais, eles podem de alguma forma desestimular o produtor americano e até que ponto isso pode influenciar na formação dos preços em 2019? O que você está vendo aí em relação aos preços para 2019, preços da soja, Marcos?
Alexander, Chicago, sem essa ausência, sem a China no mercado, há uma expectativa de que Chicago deva se comportar com os preços comprimidos, com suas altas limitadas, mesmo para o ano que vem, havendo, assim, uma redução da safra nos Estados Unidos. Estimativas privadas apontam hoje uma redução da área de plantio nos Estados Unidos de soja em torno de 2,4 milhões de hectares para a próxima temporada. Mas mesmo assim, devido a essa safra recorde agora e esses estoques iniciais que nós vamos terminar a temporada em 24 milhões de toneladas, recorde histórico absoluto, não, essa redução de área não será suficiente para que ocorra um enxugamento desses grandes estoques de soja nos Estados Unidos para que Chicago tenha grandes altas consideráveis no preço.
Como é que é essa conta, Marcos? Você fez essas contas aí, né?
Eu vou mostrar um slide aqui, Alexandre. Então, esse nosso primeiro slide, ele nos dá uma dimensão do quadro de oferta e demanda mundial da soja. A linha vermelha nos mostra os estoques finais de soja a nível mundial estimados em 110 milhões de toneladas, que seria o recorde histórico.
São os números do USDA, né?
No último relatório dele agora, da semana anterior.
Uhum.
Então, a coluna verde mais escura é os dados de produção mundial, que estima-se 369 milhões de toneladas, superando bastante o consumo, que é essa linha mais, essa coluna mais clara. Então, isso daí, essa função dessa produção recorde nos Estados Unidos, essa expectativa também de uma produção recorde no Brasil, podendo chegar a 122, é o nosso número, o USDA fala 150, a Argentina, eles falam 57, a gente acredita aí que deve ser inferior aí, mas o aumento do Brasil deve compensar a perda da Argentina, o que esses estoques finais aí devem estar bem próximo da realidade com as nossas estimativas também. Para vocês terem uma ideia, Alexandre, normalmente, no começo de outubro, Chicago faz as mínimas do ano lá em Chicago, esse comportamento de 33 anos. Tá? E depois ele tende esse movimento de alta, o que ocorreu da semana passada para cá. Mas, no entanto, essa melhora do clima e a China não voltando lá, Chicago deu essa queda nos últimos dias. Mas a gente acredita nesse movimento de alta daqui para o final do ano, principalmente em função do prêmio climático do plantio na América do Sul. Tá? Nós temos o Brasil plantando, Argentina, Paraguai, Argentina logo mais, Paraguai, Uruguai. Então, isso tudo aqui, esse movimento de alta, eu diria, muito também influenciado por uma questão climática na América do Sul. Já esse ano, a partir de maio para cá, essa nossa linha vermelha no nosso gráfico da direita mostra que fugiu a sazonalidade histórica devido ao conflito comercial entre a China e os Estados Unidos que veio comprar aqui no Brasil. E graças a Deus, essa forte queda de Chicago foi compensada aqui no Brasil com a valorização do nosso prêmio. Para você ter uma ideia, o prêmio novembro, a embarque da soja novembro, agora em Paranaguá, ele foi negociado em torno de 280 acima de Chicago. Maior nível histórico desse ano para esse prêmio embarque novembro. Então, teoricamente, o que caiu Chicago, nosso prêmio subiu, compensando assim os preços em dólares. E aí, o que mais favoreceu foi essa desvalorização do real até o primeiro turno, e agora, aí o produtor ganhou muito, a soja bateu R$100 no porto, mas agora, com o real se fortalecendo frente ao dólar, essa conta em reais já tem diminuído bastante no porto.
Tá. A gente também vai entrar em detalhes daqui a pouquinho sobre isso, mas vamos voltar para essa questão aí do recuo de área nos Estados Unidos, e que, muito provavelmente, isso não vai dar suporte para o movimento de alta, certo?
Certo, Alexandre. Olha só, a gente precisa ter uma redução da área de soja nos Estados Unidos na temporada 19-20, que eles vão começar a plantar lá na segunda quinzena de abril para começo de maio, muito mais do que 2,4 milhões de hectares. Vejam, nós estamos na temporada 18-19, que ela vai terminar lá no dia 31 de agosto de 2019, certo?
Uhum.
Onde eles semearam 36,06 milhões de hectares nessa temporada, sendo uma produtividade recorde de 59 sacas e meio por hectare. Temos aqui, arredondando, uma produção de 128 milhões de toneladas, o que daria um estoque final de 24 milhões de toneladas. Se nós pegarmos essa redução diária para o ano que vem de 2,4, os Estados Unidos semearem 33,6 milhões de hectares, a produtividade cair para 56,6, que é a média dos últimos dois anos safras.
Uhum.
A produção americana de 128, ela cai para 113 milhões de toneladas. Cai aí.
É significativo, né?
15 milhões, né?
Uhum.
De 128 para 113, né?
Uhum.
Então, no entanto, concentrando a soja americana para o mercado doméstico, sem a China comprar lá, e a demanda total americana tiver um aumento de apenas 600 mil toneladas, o resto do mundo comprando soja americana, vejo que os estoques finais americanos ficariam na ordem de 21 milhões de toneladas, Alexandre.
Ainda assim é muita coisa, hein, Marcos?
É muita coisa, porque nós temos um grande estoque inicial. Esse é o problema dessa temporada. Então, o que nós temos que ter?
Então, só para complementar, o que você está mostrando aí é que mesmo que haja uma redução de área nos Estados Unidos e uma redução da produção por lá, ainda assim, isso não deve chegar nos preços em função de uma sobra elevada ainda de soja.
Desse residual, exatamente.
Rapaz. Bom, então, essa é uma especulação que o mercado já começa a fazer, né? Uma redução de área nos Estados Unidos podendo mexer com os preços para o ano que vem. Você não está confiante nisso, então?
Há sim essa expectativa de redução de área.
Sim,
tá?
Sim, mas não com mexida nos preços.
Não com mexida nos preços. O que a gente tem que torcer, alegria de tristeza de uns, alegria de outros, é que para que ocorra esse enxugamento num grande volume para mudar o cenário realmente, nós temos que ter essa combinação de uma redução de área dos Estados Unidos e também que a produtividade, esse nosso quadro aqui à direita, vejam que a produtividade de 56,6 sacos por hectare, nós teríamos então esse estoque de 21 milhões de toneladas. Se nós tivermos uma produtividade de 52, 53 sacos por hectare, os estoques cairiam entre 13 a 15 milhões de toneladas.
Ah, ok.
Então, a gente precisa que ocorra alguma redução também na produtividade nos Estados Unidos.
Seja em fator de clima, seja em fator de redução de
tecnologia,
mas é importante que seja menor aí a oferta, né?
Pois é, a gente tem que enxugar esses estoques americanos para que Chicago, já que Chicago reflete a realidade local dos preços lá no seu vencimento dos contratos, se nós tivermos todo esse excedente de produto nos Estados Unidos, é muito difícil a gente ver Chicago se comportar a 10 dólares o bushel. Nesse cenário de safra que a gente está confirmando. No entanto, agora, quebrando a safra futura dos Estados Unidos, diminuindo esse excedente de ofertas, aí sim, Chicago reflete a realidade local, com menores produtos, menores ofertas da soja, tende a se comportar em altas.
Mas vamos dizer que esse cenário se concretiza aí com o estoque final previsto lá para 2020, né? Em
isso.
21 milhões de toneladas. Qual que seria o preço médio, então, de trabalho para 2019, na sua opinião, Marcos?
Olha, Alexandre, não é descartável a gente ouvir Chicago nessa condição que eu estou falando aqui agora,
sim,
claro.
Sim, claro.
A gente, o que me preocupa muito é isso. Você pode ter Chicago operando muito próximo a 8 dólares o bushel, em alguns momentos até mesmo operar abaixo disso, desde que o governo norte-americano continue com seus programas de subsídios para o produtor rural. Lá no finalzinho de agosto, o Donald Trump subsidiou 125 mil dólares para o produtor rural na soja. Quase 4 bilhões de dólares. E esse era o problema que nós tínhamos antes dos acordos da agricultura. A rodada de Uruguai, que definiu-se o acordo da agricultura, que os países ricos foram obrigados a eliminar o subsídio na agricultura. Então, se o Trump, querendo sair do OMC e tudo mais, e continuar um subsídio para os produtores norte-americanos, nós podemos sim ver Chicago abaixo de 8 dólares o bushel, já que o produtor vai ter uma grande ajuda do governo e não do mercado.
Mas hoje essa ajuda não está compensando, né, Marcos?
Não, ainda não é suficiente, Alexander. Foram aí o total do pacote de ajuda para todas as culturas, 12 bilhões de dólares, sendo 4 bi para a soja. E aí a gente sabe que o governo pode ajudar muito mais aí o produtor. E isso é ruim para a gente, principalmente aqui para o Brasil, quem planta soja há mais tempo aí, lembra desses preços comprimidos que nós tínhamos em Chicago. Lá na década de 90, Chicago, o bushel da soja é menos de 5 dólares.
Sim, né? Verdade. E fazendo as contas com os números de hoje, o produtor americano também está tendo prejuízo, né?
Vamos ver essa conta, Alexander. Estimando aqui, estimativas do governo americano, um custo total de produção da soja nos Estados Unidos, médio, tá? 1.085 dólares por hectare. Se nós descontarmos, ou eles chamam os prêmios locais lá, bases na fazenda, né? Uma média de 45 centavos abaixo de Chicago, e colhendo 54,9 sacos por hectare, Chicago, novembro, teria que ser 9 dólares e 41 bushel, 9,41, colher seus 55 sacos para ficar no 0-0, tá vendo?
Tá longe disso, né?
Hoje, onde está Chicago? 8,56,25.
Tá.
O produtor americano, nessa condição de mercado, colhendo 55 sacos, ele perde 103 dólares por hectare. E o seguro agrícola, que eles chamam de Revenue Protection, está pagando para eles agora 8 dólares e 15. Então, está perdendo lá seus 95 dólares por hectare. Então,
Realmente um desestímulo ao plantio, né, Marcos?
Total, é o quinto ano consecutivo de redução da receita agrícola dos produtores americanos, e isso é um desestímulo aí para o produtor rural. Então, custo de arrendamento muito caro lá, né?
Uhum.
Umas regiões paga-se até $600 por hectare ano de arrendamento.
Mas como você mostrou, mesmo com essa redução de área, ainda assim teríamos uma oferta bastante significativa por lá. Mas e para o Brasil? Qual o impacto disso? O Brasil vai continuar descolado aí, como a gente tem visto até o momento, Marcos, dessa condição do produtor americano?
Acredito que sim. E esses prêmios no Brasil... os prêmios da safra nova. Hoje, novembro, 280 o prêmio, para abril, 75 acima. Veja o tamanho desse spread, 280 para 75.
Uhum.
A grande resposta para que a gente tenha essa continuidade desse descolamento em relação a Chicago se dá na continuidade do conflito comercial entre a China e os Estados Unidos. A China vai viver o seu momento crítico de decisão desse problema com os Estados Unidos. Agora, de meados de dezembro até o final de janeiro, o Brasil não vai ter mais soja para atender dessa demanda. Muita soja nossa, normalmente, as primeiras sojas de janeiro se concentra muito no mercado local, mas agora, até começar a colher soja, no dia 10, 15 de janeiro, no Mato Grosso, aqui em parte do Paraná, colocar essa soja no navio e chegar na China, essa soja vai chegar na China na segunda quinzena de fevereiro. Então, em algum momento, entre meados de dezembro e final de janeiro, a China vai ser obrigada, na minha opinião, a comprar essa soja nos Estados Unidos. Se isso acontecer, no primeiro momento, a expectativa é de que Chicago se comporte em alta e os prêmios no Brasil se comportem em baixa. Mas nos leva a crer que essa estratégia da China pode ser somente uma emergência para cobrir essa janela até a entrada da safra nova brasileira em 2019.
A não ser que ocorra o tal do acordo. Se isso acontecer, daí é outra coisa, né, Marcos? É outro cenário, né?
Se acontecer o acordo, pode mudar da água para o vinho aqui no Brasil, e o nosso grande risco esse ano, que a gente vem alertando aí os produtores esse ano no Brasil, é a questão cambial. O produtor não pode deixar de lado essa questão do câmbio. A exemplo da eleição 2002, que o câmbio bateu seus 4 e depois caiu abaixo de 3,50 na safra. Nós tivemos o dólar futuro até 4,20, 4,30 e hoje o dólar futuro são R$ 3,78 lá para abril, maio do ano que vem. Isso daí praticamente diminuiu o preço da soja, o preço futuro da soja, em R$ 10 por saco. Os produtores só o efeito do câmbio, Alexander, consumiu do produtor, da sua receita líquida, uma média no Brasil, R$ 600 por hectare.
Você está dizendo do pico do dólar até agora?
Nós tivemos a soja para o ano que vem a R$ 88,50, safra nova, e hoje ela se aproxima do seu R$ 79. Toda essa queda aí dá quase R$ 600 por hectare que o produtor deixou de colocar no bolso. Função do câmbio. De R$ 4,20 o dólar futuro para hoje, o dólar futuro a R$ 3,78.
Ainda assim é rentável, Marcos?
É rentável principalmente nessas regiões mais próximas do porto. Exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, já o produtor do Médio Norte, regiões mais distantes do porto, que tem um custo de frete em torno de R$ 300 por hectare, alguns já estão tendo prejuízo para o ano que vem. Claro que a gente vai mostrar para frente os custos de produção, ali nós colocamos os custos variáveis e também a remuneração dos fatores, que está incluso o valor do arrendamento da terra, a remuneração da terra e também do capital investido.
Nesse quadro que você está mostrando aqui para a gente agora, você está dizendo da necessidade que o Brasil tem de produzir uma boa safra para atender essa demanda extra da China, digamos?
Pois é, olha só, a Conab lançou o seu primeiro relatório agora em outubro da safra 18 e 19, o calendário da Conab estimativas vai de outubro a setembro, então a Conab estima para o ano que vem uma produção brasileira de 118 milhões de toneladas, 1 milhão a menos que nessa safra. Também ela diminui o consumo interno em 2 milhões de toneladas, mas nós temos o B10. Só o B10, para atender essa demanda nova do biodiesel, é necessário que o Brasil aumente 3 milhões e meio de toneladas do esmagamento de soja. Então, o consumo doméstico no Brasil deveria aumentar para o ano que vem. E a exportação, o consumo mundial de soja cresce mais ou menos 15 milhões de toneladas por ano. A China deve importar nessa temporada 84 milhões de toneladas. E aí a Conab fala que o Brasil vai diminuir a exportação. Então eu não concordo muito nessa redução do consumo doméstico para o ano que vem. E também eu acho que a exportação para o ano que vem deve ser mais do que 77 milhões de toneladas. Nesses números, a Conab fala que nós teríamos um estoque final de 808 mil toneladas.
O que é pequeno já, né? Mesmo diante desse cenário que a Conab traçou, né?
Para esse ano, no dia 31 de dezembro, a Conab estima que o Brasil terá 670 mil toneladas de soja, mas com uma exportação de 76, Alexandre. Uhum. O mercado, algumas estimativas, chegam até 80 milhões de toneladas a exportação de soja esse ano no Brasil. Veja que daí faltaria até 3 milhões de toneladas, mantendo esse consumo doméstico, né?
Daí vocês aí na Greenvest fizeram as contas também, manipulando um pouquinho esses números, mudando um pouquinho esses números.
Nas nossas estimativas da safra 18 e 19, vamos falar da estimativa Agroinvest, a coluna aqui do meio. Uhum. Nós trabalhamos com uma safra brasileira de 119 milhões e meio, com um consumo doméstico de 45,3, uma exportação de 77,05, o que sobraria 763 mil toneladas. Isso aí dá para menos de uma semana de consumo Brasil. Uhum. Tá? Só que se a gente exportar os 78, faltaria soja. Mas a gente acredita, Alexander, aqui vai ter uma combinação no Brasil da redução do esmagamento de soja para novembro e dezembro. Várias esmagadoras estão tendo prejuízos aí, se fosse comprar soja nos atuais preços correntes, vender o farelo e o óleo, tem casos de prejuízo de quase R$ 9,00 por saca. Então a gente acredita hoje uma indústria que ela fica parada, ela perde menos que trabalhar. Então, é possível que o consumo doméstico, nosso esmagamento de soja no Brasil, fique ao redor dos seus 42 milhões, 41 até 42 milhões de toneladas. E uma quantidade de semente de 3 milhões daria um consumo de 44. Uhum. Então, esse estoque iria para 1,7. Nós devemos exportar os 78, vai sobrar mais ou menos aqui entre 500 a 700 mil toneladas, o que seria bem a rapa do tacho aí. E um momento bem crítico daí para o final de ano, para o preço da soja aqui no interno. E para o ano que vem, veja que a gente precisa de uma combinação desse aumento da área no Brasil, uma produtividade muito boa também para o outro ano, para confirmar essa produção recorde de 122 milhões de toneladas. Se o consumo doméstico, o esmagamento no Brasil de 42, ele for lá para os seus 44, e mais 3 milhões de semente, nós teríamos, então, um consumo de 47 milhões de toneladas.
Aí você já está computando o B10, então.
O B10. E se a gente exportar para o ano que vem, novamente, 77 milhões, veja que faltariam 700 mil toneladas no Brasil. Então, para o ano que vem, se essa continuidade do conflito comercial entre China e Estados Unidos se perdurar, os preços da soja ao longo do segundo semestre de 2019 no Brasil serão muito descolados em relação a Chicago. Ou seja, os prêmios da soja no Brasil devem se comportar em fortes altas, a exemplo do que ocorreu este ano.
Mas o prêmio serviria para corrigir uma pressão em Chicago. E daí o dólar seria o fiel da balança aí para mudar tudo em relação à renda, à rentabilidade do produtor.
Exatamente.
E como é que ficam essas contas, Marcos?
O dólar, nós vamos ter agora uma prova de teste. O mercado consolida a vitória do Bolsonaro. Então, hoje a gente tem aí o dólar nesse patamar 3,68, 3,72, oscilando nesse intervalo. Já, aparentemente, já está dentro do esperado. No entanto, o governo, para o ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro, ele vai ter sua prova de teste. Prova de fogo aí, que são as reformas que realmente o Brasil precisa. Nós temos um déficit primário aí acima de 150 bilhões por ano. Isso daí tem prejudicado as contas do Brasil violentamente. Então, para frente, o Bolsonaro e a sua equipe devem mostrar serviço para que o dólar realmente tende a continuar perder frente ao real. Se assim não for e as medidas no Brasil não forem aprovadas, aí a gente pode ter novamente uma volatilidade na taxa de câmbio lá para frente.
Mas você já falou que essa queda do dólar recente já significou uma perda de quase R$ 600 por hectare. Mas isso quando aí, a gente compara com o custo de produção, o problema é ainda maior, né?
Realmente, quando a gente vai fazer uma conta, eu vou mostrar para frente aqui, Alexandre, rapidamente, então, hoje, uma referência do preço futuro da soja no Brasil. Nós temos Chicago a 8,96, um prêmio de 75, um dólar futuro a 3,78. Liquida uma soja sobre rodas, Paranaguá, Santos, Rio Grande, R$ 78,72. É o que nós chamamos de tripé de formação do preço da soja. Se nós pegarmos o médio norte, Sorriso, considerando um frete abaixo da tabela da NTT, que seria um frete rodoviário de R$ 446,00, estimamos R$ 310,00. Um custo total de R$ 3.485,00 por hectare, para uma produtividade de 58 sacas, veja que o custo de produção do sojicultor são R$ 60,09 uma saca. E o preço futuro baseado na exportação liquida Sorriso a R$ 60,12. Um lucro de R$ 1,76 por hectare.
Por hectare?
Apenas. Por hectare.
Muito pouco, hein?
Demais. Pouquíssimo. Já o produtor de Passo Fundo, a última linha nossa, nesse momento ele venderia a soja futuro a R$ 72,12. Se São Pedro fizer a parte dele e colher 58 sacas lá em Passo Fundo, o produtor teria uma receita líquida de R$ 1.158 por hectare. Isso seria o arrendatário. O dono da terra pode colocar mais R$ 1.000 aí nessa conta, o que é muito bom para um retorno de soja. Então você vê essa combinação. Mais do que nunca, já que o produtor, aquele que se perdeu nessa questão do câmbio, ele vai ter que dedicar todos os seus esforços da safra 18-19 para obter a maior produtividade possível na soja.
Mas e daí, Marcos, diante desse cenário de aperto, o que o produtor faz? Ele já perdeu o melhor momento de negociação dele?
Aparentemente sim, Alexandre, principalmente em função da valorização do real frente ao dólar. Se nós pegarmos então que os preços futuros chegaram a ser negociados praticamente R$ 10 a mais dos preços correntes, então, exemplo, Maringá, no Paraná, hoje a receita líquida dos agricultores está em 37% para a safra 18-19, o que não é ruim. Já esteve praticamente a 60%, bem acima da safra 18-19. Poucos aproveitaram esse momento. Dourados, hoje, tem um retorno para a safra que vem, líquido de 24% sua margem. Sorriso, como nós vimos, está no 0-0.
Mas isso tudo em função, basicamente, do dólar, então?
Basicamente em função da valorização do real frente ao dólar.
Mas daí eu te pergunto...
Dólar... Sim.
Pode falar, desculpe.
Em função do real... O dólar futuro saiu dos seus 4,20 para hoje, 3,78.
Mas daí eu te pergunto o que fazer então, Marcos? É hora de pisar no freio ou é hora de acelerar as vendas e aproveitar essas margens que, por exemplo, lá no Paraná ainda são positivas e boas, né? E Dourados ainda também acima dos 20%.
Olha, Alexandre, como nós vimos no nosso segundo gráfico, a sazonalidade histórica de Chicago a partir de outubro ele tende a se comportar em alta. Né? Então vamos colocar dois pesos da balança, o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que todo ano tem a especulação climática do plantio da América do Sul, Chicago deve ter essas volatilidades, então Chicago se aproximando acima dos seus $9 o vencimento março, o vencimento maio, acima dos seus 9,30 que bateu 9,40, eu acho que o produtor tem que encarar como oportunidade de venda. Tá? Nesse momento, com essas recentes quedas, eu esperaria, não faria nada agora, porque você teve uma combinação de queda, tanto de Chicago, uma leve queda no prêmio também essa semana, e uma forte queda do real esses últimos dias. Né? Então eu esperaria um pouco aí para ver, dar uma correção nesse mercado e estar entrando para a safra nova. É aquilo que eu falo, né? A gente tem que encarar momentos que o preço futuro está dando condição para o produtor. O produtor tem que concentrar seus esforços na venda e garantir a lucratividade. Às vezes a gente fica inseguro com a tomada de decisão e acaba perdendo bons momentos aí, né?
Muito bem. Ô Marcos, tem uma pergunta interessante aqui do Samuel, lá de Sabáudia, no Paraná. Ele coloca o seguinte, a gente falou de soja, agora ele está querendo saber um pouquinho mais do milho. Marcos, no final de 2017, você foi um dos únicos analistas que disse que não existiam os 17 milhões de toneladas de milho de estoque, de acordo com os números da Conab, sim, em torno de 10 milhões, o que em fevereiro fez com que o preço disparasse, mostrando que você estava mais próximo ali da realidade. Agora a Conab fala em estoque final para esse ano de 10 milhões e meio de toneladas. Então eu te pergunto, qual a projeção de preço e estoque para março e abril de 2019, de acordo com a análise do Marcos Araújo, pergunta ele.
Legal, obrigado aí pela lembrança. Bom, seguinte, a Conab, ela trabalha com esse estoque de 10 milhões, mas, no entanto, ela considera uma exportação de 25 milhões e meio, tá? Esse ano. Se nós pegarmos uma exportação de 20 milhões de toneladas, esse estoque de 10, ele iria para 15,5, tá? Nós estamos trabalhando com uma exportação esse ano no Brasil entre 18 a 20 milhões de toneladas, tá? Já que o milho brasileiro ficou muito caro na exportação e ficamos muito atrasados. Os Estados Unidos ganhou muita fatia do nosso mercado para o ano que vem. Então, os nossos números de estoque lá para o dia 31 de janeiro de 2019 é um estoque de milho na ordem de próximo a 16 milhões de toneladas. Então, na minha opinião, nós temos, no dia 21 de agosto, eu compartilhei com vocês também um estudo que nós da Agriinvest fazemos aqui, que é o acompanhamento dos estoques mensais no Brasil versus o preço médio mensal do milho Brasil, que estava muito caro. Nós tínhamos, por exemplo, um estoque de milho Brasil lá em 31 de agosto, Alexander, próximos a 50 milhões de toneladas, e o milho indicador Campinas, ele era cotado a R$ 41,00, a média do milho no mês de agosto. Se nós voltássemos em agosto de 2017, em agosto de 2015, quando também nós tivemos estoques no dia 31 de agosto de 50 milhões de toneladas, sabe quanto que era o preço médio do milho em Campinas, Alexander? R$ 21,00. R$ 14,00 abaixo do que nós tínhamos esse ano, com os mesmos níveis de estoques ao redor dos seus 50 milhões de toneladas.
Mas a gente teve um agravante esse ano, que foi a questão dos fretes, que acabou impedindo a evolução das vendas, né, Marcos?
Sim, também você teve isso, que roubou nossa fatia e mudou muito o mercado. Se nós tivéssemos confirmado essa exportação brasileira acima de 30 milhões de toneladas, o nosso cenário agora, nós estaríamos conversando totalmente distinto. O milho brasileiro estaria barato.
Sim.
Mas com essa questão do frete, como você bem disse, a questão da operação da Polícia Federal da Carne Fraca, o embargo da União Europeia sobre o frango brasileiro, isso tudo fez com que também a demanda interna brasileira se enxugasse e também diminuindo a exportação, por isso que é importante a gente viver o mercado, né? Acompanhar, e não adianta a gente fazer uma previsão lá em abril, virar as costas para o mercado e depois o mercado vai vivendo, vai mudando dia a dia, nós temos que estar acompanhando esse mercado. E aí, a gente falou então no dia 21 de agosto do milho, dos seus 41 para cá, já caíram praticamente R$ 6 aí aos produtores que acessam a nossa consultoria. A gente deixou isso registrado lá, mostrando esse comportamento, o que nos acreditava nessa queda nesse momento aqui no Brasil. É possível, então, de novo, baseado nessa relação estoque e preço Brasil, hoje o milho, o indicador Conab, do indicador Esalq, perdão, está quase R$ 36, caiu abaixo dos 36. Então, eu acredito que ele tem um potencial de cair pelo menos mais aí R$ 2 a R$ 3, eu acredito que ele possa cair. E nós temos um novo agravante agora que pode pressionar um pouco o milho, mais ainda essa queda, principalmente no sul do Brasil. Hoje, o milho no sul do Brasil, nós essa semana alertamos para os nossos clientes, consumidores, que o milho, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também Fortaleza, o milho nessas regiões estão R$ 4,00 acima da sua média histórica. Então, para aqueles consumidores finais que têm o seu milho em estoque, seria muito mais recomendável nesse momento eles entrarem comprando contratos futuros de milho na B3, vencimento janeiro e março, do que ao invés de entrar comprando milho no mercado físico. E o novo fator, Alexandre, de baixa do preço do milho, pelo menos aqui no sul do Brasil, o que deve tirar a liquidez do pessoal do centro-oeste, é o efeito dessas chuvas que têm ocorrido sobre a safra de inverno, principalmente o trigo, que já tem sofrido bastante aqui no Paraná, e também há uma expectativa, uma previsão de clima muito chuvoso nas próximas semanas no Rio Grande do Sul, o que vai fazer com que esse trigo vire ração, e aí vai ser direcionado para essas fábricas de rações aqui para o sul do Brasil, onde não se tem o trigo, o milho safrinha, e aí elas vão poder usar esse trigo mais barato, tirando essa liquidez do mercado do milho. Então a gente pode sofrer nesse curto prazo aí com esse efeito dessa chuva sobre a lavoura de trigo.
E aumentar ainda mais esse estoque lá no começo do ano?
É possível, é possível. porque aí você teria os consumidores no Brasil se utilizando mais desse trigo, deixando o milho um pouco de lado, e aí poderia sim aumentar os estoques de milho aqui no Brasil. É bem verdade que nós estamos falando aí entre 1 a 2 milhões de toneladas de trigo ração no Brasil, tá? O Brasil, culturalmente, nas fábricas de ração, não tem muito essa cultura de usar o trigo ração, como, por exemplo, no Japão e outros países, Rússia, Austrália, mas isso daí vai roubar uma fatia do mercado. No entanto, respondendo, se não me engano, é o Samuel, aqui
Samuel,
do Paraná.
Isso, lá de Sabáudia.
Aí nós terminaríamos, então, lá no dia 31 de janeiro, com 16 milhões de toneladas de milho, e nós devemos aí se aproximar de uns estoques mensais entre fevereiro até meados de maio, quando na segunda quinzena de maio daí entra o milho safrinha, um aperto, os estoques de milho no Brasil devem ficar próximos a 10 milhões de toneladas nesse período, o que pode daí dar uma sustentação, uma recuperação no preço do milho no mercado interno, mas lá para frente, então de fevereiro a maio. Ou seja, o duro é a gente aguentar o milho armazenado, e muitos produtores aí nesse momento estão tendo que fazer o custeio da lavoura de soja, eles estão vendendo milho um pouquinho para fazer dinheiro, caixa e tocar as lavouras, o plantio da lavoura de soja, então isso também força um pouquinho a queda do milho nesse curto prazo.
Então, é uma barrigada agora e possivelmente uma recuperação a partir de fevereiro.
Isso mesmo.
Se ele tiver fôlego para aguentar, que foi justamente a pergunta que ele fez. Qual a projeção de preço e estoque para março e abril de 2019? Estoque em torno de 10 milhões e preço se recuperando.
Sim, eu acredito que sim.
Muito bem. Muito bom. Meu caro Marcos Araújo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, trazendo bastante números e colocando muita gente para pensar. Afinal de contas, né, Marcos? Todo mundo estava achando aí que essa redução da área já estava, da área de produção lá nos Estados Unidos já estava dada como certa. No entanto, se fizer as contas, a gente ainda encontra problemas aí, né?
Isso aí, tem que ficar muito atento a essa área americana. O Chicago vai ter que comportar embaixo para desincentivar o plantio ainda mais nos Estados Unidos. Então, tomara que isso não aconteça, mas não dá para acreditar numa forte alta do preço da soja em função dessa redução de apenas 2 milhões e 400 mil hectares nos Estados Unidos. Precisamos de muito mais. Principalmente também uma quebra para poder enxugar todo esse excesso de oferta que haverá nos Estados Unidos.
Legal. Muito bom. Um abraço, meu amigo. Obrigado mais uma vez.
Valeu, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.
Tchau. Marcos Araújo, AgriInvest, então, fazendo as contas e mostrando para a gente que ano que vem pode não ser assim tão rentável quanto os produtores possam imaginar, mesmo com a China comprando aí a soja brasileira. Se a China voltar a comprar dos Estados Unidos, houver um acordo ali entre os dois países, daí o cenário é outro e a situação pode ficar ainda mais apertada. Portanto, a gente precisa acompanhar os desdobramentos dessa questão aí nos próximos dias, tá certo? Continue com a gente. Antes disso, deixa eu passar para vocês os números de fechamento lá na Bolsa de Chicago, onde a soja para novembro fechou com queda de quase 7 pontos a 8,56, 8 dólares e 56 centos por bushel, janeiro 8,70, queda de 7 pontos mais 25, março 8,83, 7 pontos de baixa, e o maio 8,97, caindo 6 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para dezembro, 3 dólares e 67 centos por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75. Para março, 3,79, recuando 3 pontos e meio. Para maio, 3,87, 3,25 de baixa. E o julho, 3 dólares e 92 centos por bushel, uma queda de 3 pontos. E para finalizar, o trigo, que para dezembro fechou com alta de 1 ponto mais 75 a 5 dólares e 14 centos por bushel, o março 0,75 de elevação a 5,34, o maio 5,47 em 25 de alta, e o julho 5 dólares e 52 centos por bushel, subindo um pontinho. São os números já de finalização do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na segunda-feira a gente volta com mais informações e mais destaques para você. Continue com a gente.